Precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está na versão podcast do Trip FM.
Oi pessoal, eu sou o Paulo Lima e a gente começa hoje um programa que é bastante importante para nós, porque no dia 28 de agosto de 84, ainda com o nome de Surf Report, a gente começou essa saga que completou essa semana exatos 40 anos no ar. Talvez seja mesmo o programa independente de rádio mais longevo do Brasil, a gente não tem essa certeza técnica, mas é muito provável que seja. Estamos celebrando duas décadas de Eldorado, né? Uma parceria muito, muito sincera, positiva, profícua, como diriam os eruditos aí. Realmente uma celebração muito feliz, né? Que nos deixa muito gratificados, né? E a gente resolveu fazer esse programa de hoje uma espécie de celebração desse percurso tão longo e tão maravilhoso, né? Do Trip FM ao longo de 40 anos. A gente começou lá, como eu disse, com o nome de Surf Report, na 97 FM de Santo André, e agora estamos aqui há 20 anos na Eldorado e em outras rádios do Brasil, celebrando 40 anos de história. Bom, o jeito que a gente encontrou mais interessante de celebrar foi dar um passeio por essas quatro décadas, né, por esses 40 anos, pinçando trechos de conversas com as figuras mais diversas que a gente encontrou numa rápida olhada por esse panorama todo, né? Então a gente foi revisitar alguns momentos muito marcantes que acho que representam de alguma maneira o que a gente procura fazer aqui, né? Esse privilégio de toda semana sentar com alguém muito interessante para aprender, para trocar ideias, para ter uma troca verdadeira e compartilhar isso com todo mundo, né? Então hoje o que você vai ouvir aqui é uma espécie de festa de família, né? Comemorando esses nossos 40 anos com as pessoas que nos ajudaram a fazer essa trajetória, inclusive você. Bom, então nessa próxima hora de programa você vai ouvir com a gente aqui alguns trechos de conversas, de entrevistas, né? Com personalidades realmente muito interessantes, né? Das áreas mais diversas que a gente conseguiu trazer aqui para representar o que a gente procura aqui no programa, né? Ter um arco muito amplo de figuras que nos presenteiam aqui com o que elas têm de melhor para dizer, né? Com as suas melhores experiências de vida, seus melhores achados. A gente deu um bom mergulho nos nossos arquivos aqui. Felizmente, né, a gente tem os programas gravados desde o número 1, praticamente todos aqui arquivados, né, agora de forma digital. Isso facilita um pouco que a gente consiga trazer coisas históricas mesmo, inclusive pessoas que já se foram, né, mas que deixaram realmente uma marca por aqui e que a gente ajudou a documentar. Principalmente a palavra, já falei várias vezes, mas a palavra diversidade, né, que é muito importante para a gente. Então a gente conversa com pessoas de todas as idades, todas as áreas de atuação, de todos os estratos da sociedade, todos os tipos de crenças, de visão de mundo, já passaram por aqui e continuam passando, né? Bom, para dar uma boa contextualizada aqui, antes da gente começar a puxar aqui as pérolas do baú, a gente vai compartilhar com vocês um trecho de uma entrevista muito, muito interessante, muito gostosa, que eu tive a honra de dar aqui no programa Fim de Tarde da Eldorado, na semana passada, na sexta-feira passada. Conversei com o Leandro Cacossi e com o Emanuel Bonfim e fui recebido aqui de uma forma super carinhosa e eles fizeram alguma coisa que eu acho que é relevante aqui, que é puxar um pouco assim, a minha visão sobre essa experiência tão legal, né? Então eu tive essa oportunidade excelente, deliciosa, para falar sobre como me enriquece ter uma aula semanal com figuras notáveis desse país, né? Vamos ouvir então um pouco dessa conversa, em seguida a gente volta com os nossos achados aqui do baú para compartilhar com vocês.
Talvez muita gente não saiba, Leandro Cacossi, mas a Trip nasceu no rádio. Antes de ser revista, antes de ser editora, antes de ser multiplataforma, era rádio. Sim, este programa que você ouve toda sexta-feira aqui na Eldorado, ou terça-feira, é o elo histórico e simbólico sobre essa maneira tão original e autêntica de ver o mundo que a Trip nos legou. Acima de tudo, é um programa de escuta, um talk show no seu sentido mais clássico, ouvir quem tem o que dizer. O Trip FM está completando 40 anos no ar. Sabe que eu pensei em abrir o texto de abertura para te apresentar? Eu pensei em fazer essa comparação, eu falei, mas vai ficar parecendo que eu tô querendo colocar um contra o outro. Mas que às vezes eu vejo esses podcasts recebendo um convidado né, e tendo uma conversa autêntica, fica parecendo que é algo muito inédito e original. Eu falo...
Então,
o Paulo tá fazendo isso há 40 anos,
total,
né?
Total.
Mas não, eu não tô falando no sentido adversativo da
Sem
coisa,
dúvida,
né?
Cara. Não, eu que trouxe isso, porque de fato, talvez não tenha nada mais descolado, moderninho, que fica bom nas conversas descoladas, né? Você fala, ah, eu tenho um podcast, tô fazendo um podcast, eu ouvi um podcast, não sei. Então, assim, o que eu acho legal, cara, volta e meia me pergunta, às vezes algum incauto me chama para fazer uma palestra e pergunta assim, puta, como é que vocês fazem para se manter num mercado que está totalmente diferente, está super disruptivo e blá, 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 e cheio de molecada, influenciadores e tal. Olha, cara, a gente continua fazendo mais ou menos a mesma coisa, que é conversar sobre a nossa dor. Eu acho que o segredo de uma boa entrevista é quando você percebe que toda a casca ficou de lado, sabe? Tanto a minha quanto a do entrevistado. Quer dizer, toda a pose, a figura social, o crachá, os créditos e tal, e ficaram simplesmente dois seres humanos querendo uma troca, sabe? Querendo uma troca genuína mesmo, querendo conversar.
Uhum.
A real, cara, acho que vocês vão concordar comigo, é que a gente não conversa mais, né, cara? As conversas são sempre sobre grana, sobre coisas que precisa fazer, sobre o que está acontecendo, quem está dando certo, quem está vendendo mais. É sempre sobre isso, sempre rápido. Eu acho que está faltando conversa de qualidade mesmo, né?
Tem toda razão.
Em que você expõe os sentimentos, que você ouve de verdade, genuinamente, o que o outro está dizendo. Não só ouvir por educação, né? Mas que você se coloca na pele do outro e tal.
Uhum.
Isso não tem muito mais, né? Então, eu acho que a boa entrevista é quando isso acontece, né? Então, é simples assim. E o que eu procuro fazer quando entrevisto é demonstrar que eu não estou ali para parecer um bom jornalista, para parecer inteligentinho, ou para parecer legal, fofo, sabe? Eu estou ali para saber mesmo o que está pegando para você, sabe? Eu tenho uma curiosidade genuína sobre o outro.
Entendi.
Não importa... Mesmo quem seja.
Quem seja.
Pode ser o Papa, pode ser o... Aliás, a faxineira que me trouxe aqui em cima, que me orientou aqui no elevador. Eu sempre fico com vontade. Eu gostaria mesmo de entrar, cara, agora em cada carro que está nos ouvindo, em cada fone de ouvido, falar, oh, e você? O que, que você é? O que, que você faz?
Que legal.
Porque, no fundo, é o seguinte, você convida alguém, em geral, pessoas que têm uma obra, que têm um, sabe, um legado, alguma coisa relevante, né? Para sentar com você, cara, e ficar pelo menos uma hora te dizendo um resumo do que ela viu de melhor na vida, do que ela aprendeu de melhor, né? Então, um negócio assim que é uma bênção, né, cara? Assim, você tem uma aula magna toda semana, né, de figuras notáveis e não necessariamente pela fama ou pela obra e tal, às vezes por ser uma pessoa legal. Eu canso de entrevistar pessoas que são completamente desconhecidas.
Sim.
Uhum.
Já entrevistei um pintor uma vez, eu entrevistei um pintor de parede, por exemplo, né? Não é frequente, não é toda hora, mas é comum. Já entrevistei um office boy,
uhum,
que são pessoas interessantíssimas que, pô, escolheram só conseguiram estar numa função que é tida como menos valiosa, mas não é menos valiosa. E como eu tenho mesmo a curiosidade por qualquer ser humano, né? Mesmo tendo pouca esperança de que o ser humano seja uma experiência que dê certo,
uhum.
Mas, enfim, então é uma bênção, né? Um privilégio muito grande para mim ter essa...
Claro.
Bom, a gente ouviu aqui um trecho desse papo que eu tive o prazer de bater aqui com o Emanuel Bonfim e o Leandro Cacossi no programa Fim de Tarde da Eldorado. Bom, e para marcar de forma ainda mais profunda, né, a celebração desses nossos 40 anos, há algum tempo a gente vem preparando uma novidade. Todas as vinhetas e as trilhas do programa, né, uma espécie de roupa sonora do programa, foram renovadas. A gente renovou o guarda-roupa aqui, especialmente para celebrar esses 40 anos, para começar agora uma fase nova que eu espero que seja de mais 40. Acho um pouco otimista, mas enfim. Então, aproveitando que a gente está falando de vinhetas, a gente vai iniciar a nossa jornada revisitando algumas das chamadas sonoras mais interessantes, mais marcantes que a gente teve aqui ao longo desses anos. Vamos ouvir um pouquinho dessas marcas sonoras do Trip FM.
Programa Trip 89. Toda sexta-feira, às 8 da noite, você terá a sua chance de ficar inteirado sobre o que rolou durante a semana no mundo do surf, skate, voo livre e bodyboarding. No mais, você vai ouvir as melhores músicas novas, nacionais e internacionais. sextas, 8 da noite, Trip 89, patrocínio exclusivo da OP, investindo no futuro.
Bueno, me llamo Matilde, vengo de Miami y soy admiradora de este precioso programa Trip 89. Todos los viernes a las 8 escucho a estos hermosos chicos que me ponen loca. A mí me encantan los deportes de acción, como este surf, estos carrinhos, los skate, el vuelo libre, todo, todo.
De segunda a quinta-feira, 11h55 e 17h55, Boletim das Ondas, na 89.
Não precisa ser velho para ser clássico, como Ganga Jang. E não precisa ser novo para ser moderno, como Eric Clapton. Programa Trip 89, quinto ano. A preocupação com a qualidade independente da idade. Sextas, 8 da noite. Patrocínio Sandex Surf Internacional e C-Club High Performance Surfer.
Bom, pra quem nos acompanha há bastante tempo aqui, acho que deu pra matar a saudade, né, dessa história sonora aqui do Trip FM, pra gente começar bem o programa especial aqui de aniversário. Sobre essa novo design sonoro que o programa vai passar a apresentar aqui, a gente vai ouvir dois dos principais responsáveis por essa nossa nova identidade sonora. Primeiro, o compositor, produtor musical e engenheiro de som André Cachabava, conhecido pelo trabalho em séries, né, em séries de audiovisual e filmes também, para plataformas como Netflix, HBO, para Amazon também. E, logo em seguida, a atriz e locutora Martha Nowell, que emprestou a sua voz, né, e a sua capacidade de interpretar genial para o Trip FM aqui fazer sua roupa nova, né? Então, além de agradecer já de largada aqui pelo empenho, pela qualidade do que eles entregaram, a gente foi ouvir a Martha Nowell e o André Cachabava. Vamos lá.
Foi muito especial gravar as novas vinhetas do Trip FM, né? Ser a nova voz do Trip FM. Bom, primeiro porque eu tenho uma relação antiga já com a Trip, com a TPM. Eu já escrevi para revista, eu já fui apresentadora da Casa TPM, eu já fui mediadora de mesa, eu já posei para revista falando sobre a minha bunda, a revista já me entrevistou, já fui páginas vermelhas, enfim. É uma relação antiga e com alguma solidez, alguma consistência. Eu gosto muito do Paulo. Ah, e eu já fui entrevistada do Trip FM. E as entrevistas do Trip FM, elas vão e voltam na rádio, né? Então, já aconteceu de eu pegar meu carro, sair e aparecer a vinheta do Trip FM e eu falar, oba, adoro. E aí, de repente, era uma pílula minha. Então, gosto muito e acho divertida a ideia de que eu vou estar invadindo as casas e os carros e minha voz vai estar aí espalhada pelas antenas do rádio. E você é sempre portadora de boas novas, né? Porque o programa é sempre uma boa nova quando a gente tem a sorte de estar no carro e ouvir ele, ou quando a gente põe para ouvir mesmo propositalmente nas mídias digitais. Então, estou bem feliz de ser essa voz.
Fala, Paulo. Tudo bem? Feliz em saber aí que estaremos estreando hoje a nova linguagem musical aí do Trip FM, vinhetas, músicas de fundo. E reiterar mais uma vez que foi um prazerzaço participar desse processo com vocês, esse processo democrático, né, que a gente foi encontrando soluções, encontrando caminhos musicais. Esses caminhos eram divididos com a equipe e passaram por uma votação para escolher, porque a gente gostava de mais de um, e acabamos elegendo aí esse caminho, que eu acho que é uma linguagem atemporal, que não é uma coisa efêmera, que é um caminho musical que tem tudo a ver aí com a história, né, do Trip FM, e com a sua história também. Então, obrigado aí pelo convite, e Vamos nessa, vamos para mais 40 anos. Um abração.
Vamos continuar então um pouco no clima de música e trazer um pouco para vocês dos achados que a gente foi garimpando aqui nos nossos arquivos, né? Nas nossas entrevistas mais memoráveis com grandes figuras da música brasileira. Tem muita gente legal da música que já passou por aqui, entre eles alguns que já nos deixaram, mas que certamente, através do trabalho, ficam por aqui com a gente, né? Bom, então vamos começar com um tema que você sabe que é bastante presente, quem acompanha a gente aqui sabe que é bastante presente aqui, que é o corpo, né? Corpo, atividade física, a ideia de que através do corpo, da atividade física, do que se pode fazer com o nosso corpo, né, a gente consegue elevar o espírito e a condição de estar inteiro na vida, né? Esse tema é bastante recorrente aqui nas nossas pautas e uma dessas conversas aqui que tratou desse assunto foi com o Renato Russo. Em 1988, né, a gente tinha 4 anos de programa, a gente conversou com o Renato Russo. Aliás, vale lembrar, né, que o Dado Villa-Lobos e o Marcelo Bonfá, né, os parceiros do Renato no Legião, estão se apresentando esse fim de semana, esse sábado, numa turnê com o Celso Frateschi, né, o ator e cantor Celso Frateschi, fazendo os vocais do Renato Russo, no Espaço das Américas, no sábado à noite, tem esse show aqui. Mas vamos voltar lá para 88, aliás, com o Renato Russo, que apesar de não ser um cara que ficou exatamente conhecido pela sua grande aptidão esportiva, ele demonstrava respeito e interesse por esse campo do saber humano, né? Vamos ouvir então o Renato Russo, dos arquivos aqui do Trip FM, 40 anos, vamos lá.
Acho que hoje em dia, sabe, com a sociedade do jeito que tá, assim, consumismo desenfreado, poluição para tudo quanto é canto, corre-corre dos grandes centros urbanos, acho que uma pessoa se dedicar a uma coisa saudável, qualquer que seja o esporte, entendeu? Principalmente o esporte de ação, acho que isso não pode ser visto como uma coisa alienante, sabe? Acho que é super legal, porque isso te puxa também pro lado da saúde, entendeu? Você transa mais alimentação, sabe? Você acorda cedo, sabe? Faz essas coisas assim que eu, pessoalmente, eu não faço, entendeu? Mas assim, mas é um lance super importante. Eu, pelo menos, já parei com tudo que faz mal, entendeu? Cigarro é a única coisa que sobrou mesmo assim, porque eu sou uma pessoa muito hiper, entendeu? Então, para escrever, para fazer essas coisas, realmente fica difícil largar o cigarro, mas eu tento diminuir. Mas já tô, sabe, acordando legal. É muito legal você acordar de manhã, você acordar junto com o sol, sabe? E agora que passou, assim, os tempos, assim, de correrias, realmente, sabe? Eu, pessoalmente, não percebo como alguém pode dizer que quem faz esportes é alienado.
Bom, a gente ouviu aí o Renato Russo com a sua opinião sobre o mundo dos esportes, né? Com uma opinião sensata, né? Inteligente, mesmo não sendo muito a praia dele. Um cara que observava com bom senso, com inteligência, o que o esporte proporciona, né? O que a atividade física proporciona. Bom, vamos continuar então com esse nosso especial aqui de 40 anos. A gente vai ouvir agora 2 mestres do samba, ainda no campo da música. Primeiro, uma curiosidade sobre o que o Bezerra da Silva, que esteve aqui com a gente em 91, trazia na sua bolsa capanga, né? Era o nome que se dava a essas bolsinhas de mão masculinas, né? Que agora voltaram assim com a tiracolo e tal. Na época, o Bezerra chegou no nosso estúdio com uma tal de uma bolsa capanga. Em 1991, a gente foi fuçar o que tinha na bolsa do Bezerra da Silva, né? esse baluarte aí da música brasileira, do samba em especial. E depois um depoimento de 2007, em que outra figura genial da música brasileira, né? outro pilar do samba e da música mundial, eu diria, Elza Soares, depoimento dela contando sobre o início sofrido da carreira dela no rádio e tal. Então vamos de Bezerra da Silva e Elza Soares.
Bezerra tá aqui com a sua capanga, último tipo aqui, uma bolsa tiracolo. O que que tem nessa bolsa aí?
E a mulher também, né?
O que que tem nessa bolsa aí? Conta pra nós.
Bolsa de crioulo só tem fragante, não tem nada. Sabe como é que
é? Eu fui meio que humilhada, assim, no Ari Barroso, que eu cheguei assim com 2 Maria Chiquinhas, muito magrela, com a roupa de minha mãe. Aí cheia de alfinetes, levei os alfinetes e onde sobrava pano eu colocava alfinetes. E quando chegou na minha hora, cara, que o Ari Barroso chamou Elza Gomes da Conceição, quando eu coloquei o primeiro pé no degrau pro palco, aquele auditório, cara, veio abaixo. Todo mundo rindo muito, porque eu parecia um ETzinho, né? Aí eu cheguei perto dele e aquele povo rindo, rindo muito, que sabia que estava rindo de mim, não para mim. Aí ele disse, antes de começar a cantar, me responda uma coisa. De que planeta você veio, minha filha? Cara, que raiva que me deu daquele cara. Ali eu senti raiva, né? Aí eu falei, do mesmo planeta seu, Sari. E ele disse, qual é o meu planeta? Eu disse, planeta fome. Ali o pessoal começou a botar a bundinha na cadeira, quem tava rindo muito, foi ficando quietinho, foi se ajeitando, né? E na metade da música, que eu já fazia aquilo com a garganta, fazendo isso com o Cláudio no Cruz, o violão, ele veio por trás, me abraçou e disse, senhoras e senhores, neste exato momento nasce mais uma estrela. E eu acho que o Ari Barroso ficou na minha história, porque a partir desse momento ele me ensinou como se vestir, como se calçar e como se apresentar para um público.
Bom, se você ligou agora, esse é o Trip FM especial de 40 anos. A gente está dando uma geral nessas nossas quatro décadas, né? Fomos lá no baú achar umas coisinhas muito, muito escolhidas a dedo para dar uma noção, né, da amplitude e do privilégio que tem sido, né, fazer há 40 anos esses encontros, né, essas conversas, essas trocas genuínas aqui com pessoas muito interessantes, né? Bom, agora a gente vai então para uma coisa bem mais contemporânea, aqui bem mais perto de onde a gente está agora na linha do tempo, que é uma conversa de 2021 com o Rodrigo Amarante. Para quem não sabe, Rodrigo Amarante foi um dos fundadores do Los Hermanos, depois seguiu numa carreira solo muito rica, né? Fazendo trilhas para filmes, para séries, e tocando por aí, dando shows e fazendo um trabalho muito bonito, muito sofisticado, né? Mas vamos ouvir o que o Rodrigo Amarante falou para a gente sobre como que ele gastou quase todo o dinheiro, de que forma ele gastou quase todo o dinheiro que ele ganhou no auge do Los Hermanos, né? As pessoas devem lembrar, o Los Hermanos lotava estádios e chegou a ter um momento assim de uma espécie de euforia coletiva em torno da banda, né? Vamos lá, Rodrigo Amarante, conversa de 2021 aqui no Trip FM.
Pô, se você tem uma família que precisa de ajuda, tu vai ganhar dinheiro, não vai fazer isso? Não tem como, eu não me arrependo de nada. Mas nesse nosso tempo, né, com streaming, Spotify, essas coisas, como eu falei, é uma coisa assim, quase que tá, vem elitizando ainda mais esse meio que eu trabalho. Ou seja, se não tem show pós-pandemia, né, e não tem venda de disco, o cara que trabalha com música, ele tem que dar um jeito de se virar e de arrumar alguma outra coisa para ganhar dinheiro. E é um tabu, né? Falar sobre grana sendo artista tem uma espécie de aura que você não pode falar, você tem que fingir que é rico, né? Sei lá. Mas eu acho importante falar sobre isso, porque eu imagino que tem muita gente que é incrível, que é músico, ou outras artes, mas para falar de música, e que tem um trabalho lindo, que tem gente que gosta, e que ainda assim fala, cara, não é possível, não consigo ganhar o suficiente para me dedicar totalmente a isso. E eu falo sobre isso porque eu quero expor esse lado, que não, para que essas, talvez essas, algumas dessas pessoas que tenham, estejam me ouvindo, não fiquem pensando, ah, eu não sou bom o suficiente, ah, eu tenho que, eu, né? Não é o caso, é uma coisa circunstancial do mercado. Mas enfim, tá, eu, para responder a sua pergunta, talvez de uma forma elegante, tá tudo certo, tá? Eu tô continuando. Esse é o grande objetivo, continuar.
É isso, esse foi o Rodrigo Amarante. A gente tá quase terminando esse bloco especial aqui falando de música. Mas eu quero destacar três mulheres muito, muito interessantes que também andaram conversando com a gente aqui no Trip FM. Primeiro, a atriz Maria Fernanda Cândido, essa é recente, falando sobre o impacto do envelhecimento de uma mulher que durante toda a vida, né, inclusive agora, é conhecida pelo seu talento e também pela sua beleza marcante, né? Bom, logo em seguida vem a chefe Renata Vanzetto, uma das mulheres que tem revolucionado a cozinha de qualidade aqui do Brasil, né? A gastronomia de qualidade. Ela fala um pouco sobre a repercussão maior de ter tirado silicone do que de abrir um restaurante, né? Faz parte da nossa pauta aqui permanentemente também o que a gente chama de contemporâneo feminino, né? Por conta da revista TPM, né, que a gente lançou em 2001, portanto 23 anos pesquisando o tal do contemporâneo feminino, as mudanças de comportamento da sociedade, das mulheres, o espaço que vai sendo conquistado aos poucos, e também as questões e o espaço que falta conquistar. A Renata Vanzetto, que é uma das chefes mais respeitadas aí do Brasil, conta então sobre como o fato de ter tirado, removido as próteses de silicone repercutiu muito mais do que um novo restaurante ou alguma coisa que ela tenha feito na profissão. Logo depois, a atriz Paola Oliveira, né, falando sobre a sensualidade, ela que também lida com isso intensamente, né, é uma das mulheres mais bonitas do Brasil e também uma atriz super talentosa. E a gente foi pesquisar com ela como é que é essa história de sensualidade para alguém que tem o jeito dela, o talento dela, o corpo, o rosto, enfim. Vamos lá, Maria Fernanda Cândido, a chefe Renata Vanzetto e depois a Paola Oliveira.
Você sente uma tristeza, né, quando você olha aquela sua foto de 20, 25 anos, 27 anos. Você olha e fala, nossa, que linda que eu era. E essa pessoa não existe mais, né? Não existe mais para ninguém, nem para vocês, nem para o público, nem para mim. Então, dá uma tristeza. Dá uma tristeza olhar assim e ver que aquilo não existe mais, né? Agora, o que tem está aqui. E é isso, né? Assim, tem que ter uma aceitação também, porque as minhas rugas, né? Essa pele agora, a pele tem menos colágeno, o cabelo não é mais o mesmo, tudo muda. Mas também tem a minha história toda nisso. Quer dizer, será que se você me perguntasse, ah, tá, mas então você queria voltar e ficar lá naquele lugar com aquele rosto? Não, eu quero fazer a trajetória, eu quero percorrer o caminho. Então eu não trocaria. Acho que eu aproveitei bem aquele tempo. 1 bilhão de matérias e posts, e receita e tudo, bababá. Nada no mundo foi quando eu falei na internet que eu tirei o silicone. Eu fiquei tão ansiosa com tanta mensagem que eu passei uma madrugada inteira sem dormir, só olhando as mensagens, porque não dava tempo. Eu lia uma, tinha tipo aquelas 99 no direct, e já vinha, tipo, era uma coisa. Eu falei, o que tá acontecendo? Tipo, foi assim, uma coisa surreal. 1 milhão de revistas no dia seguinte me chamando para dar matéria, eu recusei tudo, eu falei, gente, para, o que, que é isso? Foi uma coisa, eu acho que, não sei se ninguém tinha tirado ainda, eu não sei. Não sei o que aconteceu, mas foi uma loucura. Eu coloquei silicone do nada, foi uma coisa muito louca, sabe Deus por quê. E me arrependi meses depois. E aí, sei lá, eu com agora, hoje em dia, acho meio esquisitíssimo, um pedaço de plástico no corpo, de silicone, no caso. Mas, sei lá, aquilo começou a falar, meu, é zero a ver comigo, né? Tipo, zero. Eu sou do tipo que não tenho nem secador de cabelo em casa, sabe? Tipo, por que, que eu fui pôr silicone? Eu sou do tipo que eu vou de pijama no supermercado, tô nem aí pra nada. Por que, que eu tenho silicone? Me deu essa noia. E aí, um dia eu tava na minha médica, né? Que fez o parto do Zig, e o marido dela é cirurgião. Eu falei, Vivian, quero tirar meu silicone. Ela falou, peraí que eu vou chamar meu marido já. Ele entrou na sala. Falei, Gustavo, quero tirar. Existe isso? Dá para tirar? Ele falou, existe. A gente tira. Não sei o que vai acontecer depois, mas a gente tira. Eu falei, quero tirar. Uma semana depois, estava eu na sala da cirurgia tirando o silicone.
As pessoas me perguntavam lá atrás sobre ser sensual, se isso não ia marcar o meu trabalho, se eu achava que era um caminho correto. Depois me perguntavam sobre cenas de nudez. Era tudo tão em cima de um lado que poderia ser ruim que nunca eu tive tempo, sabe? Eu nunca tive... Não respirei aliviado para falar, caramba, qual o problema de ser sensual? Qual o problema da gente usar a nossa sensualidade de várias maneiras? Como você falou, alta, magra, bonito, não bonito, não importa. A sensualidade está na gente, o ser humano é assim. A gente seduz numa conversa, a gente seduz os nossos amigos. Eu acho que as pessoas levam para um lado muito, muito direto, talvez, muito simples. Então, assim, eu costumo ver o meu corpo, sempre falei isso, o meu corpo em função do meu trabalho, um elemento efetivo para o meu trabalho. Eu não tenho vergonha dele. Todas as mudanças que eu queria fazer, Deus me perdoe, mas eu já fui adolescente, né? Já tive uma cabeça um pouco mais suscetível às dúvidas, e hoje em dia eu não voltaria para lá, porque a gente se conhecer, a gente ser mais segura de quem a gente é e das nossas sensualidades, né? De como a gente pode se mover por esse mundo, é muito bom.
Bom, no primeiro bloco a gente revisitou algumas entrevistas muito marcantes, né, que a gente teve ao longo desses anos todos, com grandes artistas da música brasileira e também com atrizes. Agora a gente muda um pouco o foco e vamos trazer uma seleção dos pensamentos, dos pensadores que nos ensinam ao longo desses anos todos sobre os temas que mais nos interessam, né? A gente vai começar com a terapeuta Vera Iaconelli, que em 2021 trouxe aqui uma discussão bem interessante sobre se, se a questão do sofrimento necessariamente leva ao crescimento. Quer dizer, a ideia de que quando a gente sofre, a gente imediatamente iria para uma situação mais evoluída, para um crescimento interno. Vamos ouvir o que a Vera nos falou sobre isso.
A questão do sofrimento é um assunto importante assim, para a psicanálise. Né? É um assunto importante para todos nós, mas a psicanálise se debruça porque, enfim, as pessoas vêm nos procurar porque estão supostamente sofrendo, né? A análise não é exatamente um passeio. Então, é um tema caro para nós e ele, dentro de uma certa cultura judaico-cristã, ele foi sendo posto como então, uma ideia de redenção. Você sofre bastante, no fim você vai ter o paraíso, você vai ter ali uma compensação, né? Então, seja estoico aqui, porque na outra vida, né, você vai ter o seu troco ali. Isso é uma... Quer dizer, você pode acreditar nisso em termos religiosos, mas em termos psíquicos não funciona assim. Então, o sofrimento ele pode te embrutecer, pode te transformar numa pessoa que transmite formas de sofrimento também, você repete o sofrimento com as pessoas à sua volta, causa sofrimento, se a gente não puder elaborar, né? Porque não é a questão para nós não é o que a gente vive, mas como a gente transforma a vivência em experiência, como é que a gente consegue fazer algo com aquilo que aí sim pode nos engrandecer ou nos embrutecer.
É isso, a gente ouviu a terapeuta Vera Iaconelli, agora a gente vai para um outro lado do estudo do comportamento humano, né, do jeito das pessoas estarem no mundo, que é o budismo tibetano. A gente foi conversar com o Lama Michel Rinpoche, um brasileiro que se tornou lama budista há muitos anos, né, que estuda a filosofia budista e pratica, né, e compartilha com o mundo. Ele esteve aqui com a gente várias vezes já, mas em 2007 a gente bateu esse papo com ele e ele estava nos mostrando qual é a visão dele e do budismo com relação à energia do dinheiro. Vamos ouvir.
Isso no budismo a gente chama os três sofrimentos do dinheiro. É o sofrimento de acumular. Eu preciso conseguir 10 mil. Trabalho bastante, faço de tudo para conseguir a 10 mil. É um sofrimento acumular. Quando eu chego a 10 mil, eu não posso, não pode virar 8. Tem que continuar pelo menos em 10 mil. É o sofrimento de manter. E depois tem o sofrimento de aumentar. Então tem que ainda aumentar mais ainda. E quando aumentou, tem que manter para depois aumentar mais ainda. Então é um sofrimento.
Esse foi o Lama Michel Rinpoche, um representante, um grande representante, né, do pensamento do budismo tibetano como filosofia, né, como uma ciência que estuda o ser humano há mais de 2000 anos. Bom, continuando com trechos de algumas das melhores reflexões que a gente foi colhendo aqui ao longo das 4 décadas do Trip FM, a gente vai agora ouvir o Contar do Caligares, né? Um grande pensador psicanalista que nos deixou, lamentavelmente, em 2021, né? Quer dizer, muito, muito sofrida a perda do Contardo, porque era uma pessoa que enriquecia, que iluminava a cena intelectual do Brasil, que cada vez precisa mais disso, né? Em 2021 ele faleceu, felizmente para nossa satisfação ele esteve aqui algumas vezes, né, e sempre conversas muito ricas, muito inspiradoras, né? A gente vai mostrar para vocês agora uma reflexão do Contardo sobre a felicidade, né, um tema que a gente sobre o qual a gente pesquisou muito aqui desde 2004, mais ou menos. 20 anos atrás a gente pesquisava esse tema, né, que depois virou cadeira de Harvard, das grandes faculdades e tal. É um campo de estudo, né, onde se vê muita bobagem e onde se vê muita coisa interessante. No caso aqui, como você vai ver, trata-se da alternativa B, coisas interessantíssimas que saíam da cabeça de Contardo Caligares, mais uma figura que deixou muita coisa legal, um grande legado, entrevistas, livros e tudo mais. Vamos lá, contado Caligaris em 2021 no Trip FM.
A felicidade é a coisa mais próxima que eu conheço da morte cerebral. Então, eu acho que não é interessante. Se alguém quiser mesmo ser feliz, tem que encarar. Então, tem uma receita que funciona, chama-se heroína injetável, 2 vezes por dia. A vida vai ser curta, mas feliz. A condição de ter o dinheiro necessário para comprar isso 2 vezes por dia, mas baixou de preço. Fora isso, e fora a morte cerebral, que é um certo estado de felicidade, a felicidade é uma piada. É uma piada fundamentalmente desinteressante. O que é interessante é ter uma vida animada, com momentos de grande tristeza, de grande alegria, ser capaz de viver intensamente os lutos que a gente tem, as perdas que a gente atravessa, e ao mesmo tempo de festejar as conquistas, os prazeres. Isso é viver.
É isso, a gente ouviu o grande contado Caligari, saudade de ouvir a voz dele, né? Esse bom humor, esse jeito divertido, irônico, muito inteligente de pensar, do Contardo falando aqui sobre felicidade. Agora a gente vai para uma conversa mais recente, foi agora, esse ano, com o ator Jackson Antunes, né, que está no ar na novela Renascer, mas que está há muitos anos, né, na cena, principalmente das telenovelas, mas também do cinema, do teatro, falando um pouco sobre outro assunto que sempre nos interessou, que a gente aborda aqui há muito tempo, que é a questão da fama, né? Esse tipo de poder, de fascínio, de projeção que as pessoas depositam em figuras que têm uma grande visibilidade ou por alguma razão são muito presentes, digamos, no cenário, no inconsciente e no consciente coletivo.
Ainda bem que o sertão tinha me ensinado muita coisa. Ainda bem que aquelas caminhadas para o rio, indo e voltando, a fome, a seca, tinha me ensinado a separar a realidade da mentira. Porque era muito forte. Não tivesse eu tomado cuidado, a minha vida teria terminado ali, porque eu poderia achar que eu era realmente aquilo tudo que escrevia nas revistas. Não tivesse eu o afastamento e a compreensão, a minha vida teria acabado ali, porque foi muito forte.
Bom, esse foi o Jackson Antunes, né, que está vivendo o papel do Diocleciano na novela Renascer da TV Globo, no remake, né, da Renascer da TV Globo. Bom, para encerrar esse segmento com figuras que pensam de forma original e que passaram aqui pelo Trip FM, a gente vai recordar as palavras de uma das entrevistas que mais me marcaram aqui, pelo menos nos últimos anos, com certeza, que foi com a jornalista e escritora Ana Michele Soares, que conviveu com câncer terminal por mais de uma década. Ela falou para a gente de forma muito sincera, muito verdadeira, muito clara sobre a morte, um pouco antes do seu falecimento, que se deu em janeiro de 2023. Vamos ouvir a Ana Michele Soares.
Eu realmente, na minha crença, e eu não sei se posso chamar de crença, eu acho que é um despertar para uma outra realidade. Então ela não me assusta. E eu também diria que é uma grande professora para a sua vida. Então, tem muito paciente que fala para mim, eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver. E eu falo, então vive. Então vive, deixa para pensar na morte quando você morrer, que você vai ter tempo. A gente fica muito mais tempo morto do que vivo. Então, conecte-se com a sua vida. Porque ela só, a morte, né, esse paredão que eu falo, que eu estou diante do muro da finitude, ele só serviu para eu olhar para trás e ver que vida que eu estou tendo. Eu vou chegar nesse último episódio, porque é o último episódio dessa existência aqui, física, enquanto Ana Michele, e eu vou olhar e falar, que história que eu vou contar? Eu vou contar uma história que foi triste, uma história que eu tô levando um monte de peso, uma história de merda, e vou falar, caramba, eu vivi, sei lá, eu tô esperando que pelo menos eu chegue nos 50, né? Ah, eu vou, caramba, eu vivi 50 anos arrastando corrente? Ou tipo, cara, foi muito gostoso. Foi muito legal, eu amei, eu provei, eu fui nos restaurantes todo. Eu pude ser humanidade, eu pude deixar construir alguma coisa, porque muita gente veio antes de mim e deixou um monte de coisa para que eu pudesse usufruir hoje. O que, que eu estou deixando, né, em troca? Né? O que, que eu estou fazendo de meu papel de humanidade para que quem vem depois também usufrua? Isso para mim é muito importante. E aí a morte, meu amigo, é outro capítulo.
Vamos falar um pouquinho de esporte agora, vamos para esse mundo, né? Agora que a gente está tendo as Paralimpíadas, teve as Olimpíadas aqui, o esporte também, a atividade física de uma maneira geral é uma pauta muito recorrente aqui no Triple FM. A gente tem também sempre o prazer de receber figuras importantíssimas desse campo do saber humano, né? Vamos começar com um papo relativamente recente e muito marcante, que a gente teve aqui com o nadador medalhista olímpico, recordista mundial atual, né? Que é o César Cielo, né? Ele ainda detém o recorde, né, dos 50 metros livres, marca que ele tem há mais de 10 anos. Mas o papo aqui foi muito, muito interessante sobre temas como, por exemplo, a dificuldade do atleta de parar, né? Quer dizer, um atleta de alto rendimento e de altos resultados, como é o caso do César, né? Conhecido como Cezão. Relatou para a gente aqui com a maior franqueza, né, com a maior honestidade, sobre a dificuldade que ele tem de parar oficialmente, de se aposentar. Vamos conversar então com César Cielo, um grande nadador, grande esportista brasileiro.
Paulo, vou te falar que é um dos maiores desafios que os atletas têm que passar. Olha, eu tive a oportunidade de nadar em todos os torneios, né, que os atletas podem sonhar e participar. Tive a oportunidade, inclusive, de ganhar esses torneios. E eu falo para você, o momento de parar e o momento, cara, esse é infinitamente mais difícil. É o momento infinitamente mais difícil que eu passei na minha vida, tanto que, assim, oficialmente eu não estou aposentado até hoje, né? Eu continuo ali dentro do sistema, né? Eu sou cadastrado, um nadador cadastrado ali nas confederações e nas federações internacionais. Eu só competi pela última vez em 2019. Oficialmente eu ainda não saí de nada, porque é muito difícil, cara. A sensação que eu tenho, eu não vou falar por todo mundo, não sei como cada um pensa, mas você simplesmente parar de fazer algo que você foi o melhor do mundo fazendo, né? Eu sentia que eu estava enterrando um lado meu que foi tão bem sucedido, que me trouxe tanta alegria, e eu colocar isso aí num caixão, fechar e falar, não vou fazer isso mais, cara, me dava um vazio interno, né? Uma tristeza tão grande, parecia que eu estava abandonando a coisa que me levou a ser, né, o melhor do mundo e formou muito do meu caráter, da minha pessoa. Então é muito difícil. É muito difícil porque você continua com aquela mentalidade do campeão. Eu olho as competições hoje, eu quero participar, eu quero ganhar. E aí, em sequência, hoje, com a maturidade, eu vejo e falo, mas eu não quero pagar o preço desse treino.
Bom, esse foi o César Cielo, mas a gente trata aqui de todo tipo de esporte também, né? Por exemplo, do boxe, né? A gente já conversou com várias figuras muito importantes da chamada nobre arte. Mas talvez a mais importante de todas tenha sido o tricampeão mundial Éder Joffre, né? O brasileiro que trouxe a glória aqui para o país nos anos 60, né, e 70, esteve aqui com a gente, se eu não me engano, duas vezes. Mas a gente separou uma fala dele aqui sobre as possibilidades de outra figura marcante do boxe brasileiro na época, sendo preparado para grandes confrontos, que era o Maguila. Né? Então a gente vai mostrar para vocês os dois. Primeiro o Éder Joffre com a gente aqui no Triple FM falando sobre o Maguila. Depois a própria voz do Maguila, que veio com a brilhante frase, né? Onde meu soco pega não nasce mais cabelo. Vamos ouvir então duas grandes figuras aí do pugilismo nacional. Primeiro o tricampeão mundial Éder Joffre, depois o também campeão Adilson Maguila Rodrigues.
Porque o Maguila é um pugilista sul-americano, um pugilista brasileiro, que se destacou muitíssimo bem, ganhou muitas lutas por nocaute, é muito forte, valente, resistente, no sentido de condição física, mas infelizmente ele tem um queixo quase que de vidro, podemos assim dizer, certo? Pela categoria dele, pelo peso dele, é fortíssimo tudo, mas com um queixo um pouco fraco.
Encostou na perinha.
Encostou ali, você sabe, você treina boxe, você sabe que pegou na ponta de queixo, derruba mesmo. Então, veja bem, ainda sobre esse ponto, de que se pegando na ponta de queixo derruba mesmo, o próprio Mike Tyson não é um invencível, não é imbatível. Você sabe que se o Maguila pegar um bom golpe na ponta de queixo do Mike Tyson, derruba.
Não, eu não lutei. Ele, como no Brasil sempre teve problema com sparring, então ele foi ser meu sparring lá na academia de boxe. E eu comecei a treinar com ele, e ele começou a chorar, dizer que tava batendo muito forte, tava doendo. Eu falei, olha, isso é esporte pra homem. Se você não é homem, você tira a luva e cai fora. Inclusive, ele ficou até com bronca de mim, porque eu sou realista. Você vai olhar pra Tenal pra bater devagar, eu tenho que bater pra... E onde minha mão bate, não nasce cabelo. Ele queria que nascesse, falou, não pode.
Bom, vocês viram aí, Éder Joffre Maguila, né, dando uma pequena amostra da presença do pugilismo, do boxe aqui no Triple FM. Mas a gente vai ficar ainda no campo das artes marciais, né? E vamos conversar agora, vou mostrar agora um trecho da conversa com outra figura muito, muito lendária, marcante, que qualquer pessoa aí que tem uma leve noção sobre artes marciais conhece, já ouviu falar, que é o grande lutador de jiu-jitsu, Rickson Gracie, o grande mestre de jiu-jitsu, Rickson Gracie, considerado até hoje talvez o maior mito das lutas do jiu-jitsu e talvez das artes marciais brasileiro, lutador Rickson Gracie. E a conversa sobre ele não é sobre, com ele, né? Não foi sobre performance, sobre os grandes feitos, mas foi sobre o medo. A gente conversou com o Rickson Gracie sobre medo e ele disse coisas muito interessantes. Depois a gente sai um pouco do tatame, sai das artes marciais e vai lá pro alto das grandes, das altas montanhas, né? Conversar com a primeira mulher negra latino-americana a escalar o Everest, a Aretha Duarte. Essa conversa é mais recente. A Aretha nos contou aqui do que ela mais sentiu falta na sua jornada até o topo do mundo. Vamos lá, Rickson Gracie, depois Aretha Duarte.
Rapaz, o medo para mim é exatamente o desconhecido. Se eu perguntar para um médico se ele tem medo de dar uma consulta, ele não tem medo disso. Eu, obviamente, passo o dia inteiro no tatame treinando, não é para ficar com medo de alguém que queira me estrangular. A antecipação de vir aqui falar no seu programa e saber se eu vou falar bem ou não me dá muito mais insegurança e medo do que treinar. Quer dizer, a questão do desconhecido é o que traz o medo. Mas chega uma hora no camarim que todo esse medo, todo esse treinamento, toda essa antecipação tem que ter um fim. Isso é que eu acho que é especial, entendeu? Porque medo todo mundo tem. Agora, controlar o medo é o que é difícil.
Em determinado momento, eu senti falta de comida da minha mãe. Eu pedi pra minha mãe: mãe, no dia que eu voltar pro Brasil, quando você for me buscar no aeroporto, por favor, me leva a marmita. É, mas nos momentos de perrengue, por exemplo, o momento em que eu tive início de edema pulmonar, o dia que eu tive queimadura de retina, tive que esperar 2 dias para saber se recuperava para seguir em frente com a escalada. Esses dias que me deixavam, de certa forma, pensando, talvez não dê para eu seguir em frente, talvez não dê para terminar a escalada, eu lembrava realmente o porquê que eu estava lá, o motivo por trás disso. E aí eu lembrava que não era mais a minha escalada. Eu lembrava que era uma legião, um monte de pessoas pretas, mulheres, homens, querendo que eu chegasse.
É isso, pessoal. A gente ouviu aí o Rickson Gracie, a Aretha Duarte. Agora, para fechar esse segmento sobre esporte, né, onde a gente trouxe algumas das milhares de conversas, né? Foram, pra vocês terem uma ideia, a nossa conta aqui fala em mais de 2.000 entrevistas já feitas aqui, né? Então é muita gente, mas para fechar esse grupo do esporte, a gente vai ouvir um trecho da conversa que eu tive inesquecível para mim, né? Em 2008, com o grande ídolo do futebol brasileiro e mundial, o Dr. Sócrates, né? Sócrates brasileiro. Conversa que continua super atual, como vocês vão ver, sobre como os jogadores de futebol são tratados como crianças, né? O Sócrates teve uma carreira brilhante como atleta, né? Copa do Mundo, Seleção Brasileira, jogou na Europa, etc. Mas sempre foi muito, vamos dizer, caracterizado ou marcante pela sua fala, né? Pela sua forma de se expressar, de se colocar, inclusive politicamente, né? Foi um dos principais articuladores da famosa democracia corintiana, ainda no tempo aí do final da ditadura, enfim, uma figura muito que pensava de forma muito própria, né, muito original. E a gente vai mostrar para vocês esse trechinho do Sócrates falando sobre essa forma meio infantil de se tratar jogador de futebol que está em voga, né, vigente até hoje.
Na verdade, o futebol se tornou um grande negócio. Isso gera muita riqueza, quer dizer, os dividendos são claros, né, estão muito palpáveis. Agora, de resto, pouco se modificou. Continua sendo aquela coisa conservadora, muitas vezes reacionária. E o exemplo da consideração é bem claro. Para que você isola determinado indivíduo, determinado profissional, para que ele possa produzir naquilo que lhe diz respeito, né? Se fosse assim, um cirurgião cardíaco, por exemplo, não teria família, né? O cara tem que operar todo dia e E nem por isso ele deixa de viver na sociedade. Agora o jogador é tratado como criança, né? Como se fosse uma criança de 2 anos que começa a andar e você, em vez de ensiná-lo a conviver com todas as novidades que ele tem pela frente, você tira, por exemplo, todos os artefatos que tem em cima da mesa de centro da tua casa para que ele não derrube e não quebre. É mais ou menos isso, quer dizer, é uma proteção besta porque está tirando responsabilização profissional e, consequentemente, impede que essas pessoas cresçam. Mas, na verdade, o fundamento filosófico disso é exatamente esse. Quer dizer, se o artista do futebol soubesse a força que tem, a força política, já que ele tem poder econômico, tem poder social, se ele soubesse a importância política dele, obviamente que as coisas não seriam da forma como até hoje são.
Bom, a gente está quase terminando aqui o nosso especial de 40 anos do Triple FM, mas a gente não podia deixar de olhar para perto aqui, para nossa casa, né, para nossa cozinha, inclusive, para trazer um pouco das pessoas que nos ajudaram a fazer essa história, né? Para simbolizar várias pessoas maravilhosas que passaram por aqui nos ajudando a construir essa estrada, né? Esse trabalho que a gente leva para vocês com muito amor toda semana. A gente vai ouvir o Alexandre Potashev, jornalista que foi produtor aqui do Triple FM por muitos anos, nem sei dizer quantos anos, mas durante muitos e muitos anos ele nos ajudou a pensar, a escolher os convidados, a escolher as músicas e a fazer mesmo esses biscoitos aí que a gente entrega toda semana em forma de som. Vamos ouvir o Alê Potas, né, que a gente chama carinhosamente aqui, o Alexandre Potashev, continua brilhando aí nesse mundo dos podcasts, etc. E depois o Emanuel Bonfim, que é diretor artístico da Eldorado, que, como eu disse, com quem a gente está em parceria há mais de 20 anos, né? Então é legal ouvir um pouquinho as pessoas que nos ajudam a fazer isso virar verdade ao longo de tanto tempo. Alexandre Potashev e Emanuel Bonfim.
Fala, Paulo Lima, ouvinte do Triple FM. Aqui é Alexandre Potashev. Eu trabalhei 16 anos no Triple FM como roteirista, produtor e editor. E trabalhar na Triple por si só já era um privilégio. Uma empresa que, como nenhuma outra, conseguia reunir gente interessante, talentosa, criativa e, para mim, o mais importante, divertida. E trabalhar com o Paulo no Triple FM era a cereja do bolo. Eu estava ali com o faixa preta décimo Dan, tentando aprender alguma coisa sobre texto, sobre edição e sobre como conduzir uma entrevista interessante, criativa e com humor. E o Paulo sabe fazer isso como ninguém. E eu acho que um dos segredos do Paulo é, claro, o amplo conhecimento que ele tem sobre assuntos diversos, mas também uma capacidade ímpar de ler e respeitar as pessoas. E também tem uma certa subversão da lógica. Eu lembro que a gente brincava que ele tratava, e trata, né, as celebridades como pessoas comuns e as pessoas comuns como celebridade. E nessa subversão da lógica, ele consegue fazer essas entrevistas incríveis que a gente escuta toda semana aqui no Triple FM. Mas olha só, trabalhando 16 anos no Triple FM, fazendo uma conta de padaria e lembrando que eu sou de humanas, são quase 800 entrevistas, acho que o que eu aprendi mesmo de mais importante é que no fim do dia, todo mundo é pessoa comum. Não importa se é milionário, se tem bilhões de seguidores no Instagram, se está fazendo sucesso, se já não está mais fazendo sucesso, no fim do dia, está todo mundo aqui nesse mundo maluco tentando entender o que a gente está fazendo aqui. E perceber isso me fez olhar para essa maluquice de uma forma mais carinhosa, mais leve, mais curiosa e, principalmente, respeitando todo mundo, independente das pessoas pensarem como eu ou não. Então, muito obrigado, Triple FM. Parabéns, Paulo. Parabéns, equipe, pelos 40 anos de vida. Que venham outras muitas décadas pela frente. Um abraço para todo mundo e vida longa ao Triple FM.
Olá, Paulo Lima. Olá para você que está acompanhando aqui o Triple FM. É uma honra estar aqui. Agradeço demais o convite de estar nesse especial dos 40 anos do Triple FM. Desses 40, 20 aqui com Eldorado, que muito nos honra, que muito nos engrandece. Desde que o Triple FM entrou aqui, qualificou demais a grade de atrações aqui da Rádio Eldorado. É uma parceria que tem sinergia plena, né, de valores editoriais, de valores de visão de mundo, enfim, a gente se sente muito à vontade e, apesar de serem duas marcas, né, Eldorado e Triple, é quase como se fosse uma coisa só, né, tamanha a conexão que temos em relação a como fazer o jornalismo e como enxergamos o mundo. Bom, dito isso, O Trip FM tem uma importância vital para a grade de Eldorado, porque existem programas que são talhados para certos horários e certos dias. E não é só uma questão de uma lógica de quem programa aquela grade, né? De imposição daquele programa naquele horário. Eu sinto que o Trip FM, no bom sentido, se apropriou da sexta-noite e se encaixou de uma maneira perfeita num hábito que transcende até a lógica da grade Eldorado. É quase como se ele conseguisse capturar o hábito do paulistano naquele horário, das sextas às oito da noite, quando volta para casa, teve a semana estressante e quer poder acompanhar alguma coisa que acrescenta repertório, acrescenta camadas de repertório, mas ao mesmo tempo entretém. Algo que o Trip FM faz com maestria na condução sua, né, Paulo Lima? Você faz com maestria. Então, sinto isso, em primeiro lugar, tem essa importância. E o segundo aspecto que eu destacaria é a forma como consegue isso, que eu acho aqui espetacular e é algo que eu observo muito ao fazer rádio e valorizo demais, que é conseguir conduzir as coisas de uma maneira autêntica, original e fluida. E a gente sabe, né, quando a gente trabalha na comunicação, que é muito difícil quando você lida com entrevistados, especialmente, você conseguir estabelecer naturalidade e intimidade, né, para aquilo realmente possa soar como algo fácil, né, como se fosse não fosse necessariamente uma entrevista convencional. E o Paulo Lima, você, Paulo Lima, consegue isso com o Trip FM de maneira brilhante. Um abração, obrigado mais uma vez. E até mais.
É isso, queria agradecer aqui ao Alê e ao Emanuel, não só pelos depoimentos, mas por essa energia que eles entregaram e entregam para a gente aqui permanentemente. Bom, pessoal, para a gente encerrar esse nosso especial de 40 anos do Trip FM, vou fazer uma homenagem aqui a uma outra referência para nós aqui em termos de comunicação. Estou falando do clássico, genial diretor de teatro, de televisão, ator Antônio Abujamra, que além de tudo foi um dos grandes entrevistadores do Brasil, né? Que por muitos anos ele fez um programa que mexeu muito com o formato, com o jeito de se entrevistar, né, no Brasil, que era o Provocações na TV Cultura. Né? É um programa que marcou muito porque ele subverteu aquela forma fofa e tal dos talk shows. Né? Ele era bastante ácido, bastante provocativo, como o nome do programa diz, e muito, muito inteligente, né? Bom, ele fazia sempre uma mesma pergunta, que quase sempre, né, no final dos programas, que as pessoas às vezes se viam assim meio em dificuldade de responder. Né? E a pergunta é a mais simples e singela possível, e ao mesmo tempo a mais difícil e profunda. O que é a vida? A gente perguntou o que é a vida, tentando fazer isso do jeito que o Antônio Abujamra fazia, né? Coisa difícil pra caramba, para Tamara Klink, a navegadora Tamara Klink. Essa foi recente, né? Ela acabou de fazer a invernagem, né? Ficou 8 meses na Groenlândia, propositalmente encalhada com um veleiro de 10 metros lá. E depois para o Wagner Moura, que certamente é um dos maiores atores da geração atual da dramaturgia brasileira. Né? Vamos ouvir então o que é a vida para essas duas figuras. Tamara Klink, ela tem, se não me engano, 27 anos. E para o Wagner Moura, vamos lá.
A vida é uma palavra curta. E acho que é uma palavra que nos leva para muitos lugares. Mas ela é uma palavra. E é isso. E a primeira letra do alfabeto é a última letra da palavra vida. E acho que essa é a graça, é chegar no final e encontrar com o começo da nossa descoberta do que a vida é.
Eu acho que a vida é você estar em profunda conexão consigo próprio, para que a partir daí você possa se conectar com as outras pessoas de forma verdadeira, honesta. E talvez essas conexões sejam o que faz a vida ser, né, a vida, que dão sentido à vida. São conexões. E hoje, no momento que a gente vive essa fase de polarização, de diferenças, eu sinto muita falta de estar, inclusive como um ser humano, de poder estar mais aberto a essas conexões.
Bom, é isso, pessoal. Claro que a gente gostaria de ficar comemorando os 40 anos por mais uns 2 ou 3, né? Mas a gente vai encerrar aqui. Espero que você tenha gostado aí desse sobrevoo rápido, né, em que a gente recolheu algumas amostras assim, para celebrar mesmo esse privilégio gigantesco de estar com vocês há 40 anos no ar. Bom, para fechar, a gente vai mostrar um clipe. Um pouco, vamos fazer um momento ego aqui, porque acho que 40 anos a gente tem direito, né? Quando você comemora 40 anos, tem direito. É uma, na verdade, é uma, um pouco dos bastidores do programa, principalmente naquele momento depois da entrevista em que rola um carinho, né? E a gente troca um pouco das emoções que sentiu ao longo da conversa, né? Muitas vezes esses trechos ficam fora do programa porque são coisas assim, digamos, mais íntimas, mas a gente vai compartilhar com vocês aqui um pouco desses chamegos aqui, desses depoimentos das pessoas que nos visitam, tá? Bom, na semana que vem a gente volta ao nosso formato original, com uma boa conversa inédita toda semana para vocês, e agora com roupa nova, né? Com um design sonoro totalmente renovado, graças ao apoio do André Catiababa, também da Marta Noel e de outras pessoas que nos ajudaram a fazer essa nova cara sonora do Trip FM. Bom, e como diz a nossa nova vinheta, né? A gente espera que todo mundo continue abrindo a cabeça para entrar no Trip FM. Um abração, obrigado por esses 40 anos de audiência, de carinho, e vamos em frente para mais 40. Valeu!
Finalmente você me convidou, né? Tô feliz de estar aqui com você, de poder a gente conversar um pouco.
Antes de mais nada, eu quero que quem esteja escutando a gente saiba que a primeira capa de revista que eu tive na vida foi esse moço aqui que está falando comigo, que me deu de presente. É uma das capas que eu mais amo.
E você sabe que você me salvou recentemente, porque eu já te falei que eu escuto o seu podcast direto, né? Eu amo. E eu fui fazer a entrevista com o Preto Zezé. Eu praticamente ignorei a produção e fiquei ouvindo. Eu fui andar na lagoa, fiquei ouvindo seu podcast, porque tava tudo lá.
Sei que você deve entrevistar muita gente. Eu já reduzi um pouco o meu número de entrevistas, mas eu te digo que foi uma das melhores papos que eu já tive. Muito obrigada.
Ninguém perguntou, você é a primeira pessoa que perguntou isso.
Débora, quem é você?
Eu posso dar entrevista sem camisa.
Tira a camisa aí, me fala uma coisa.
Vou tirar, pode tirar mesmo?
Processo, lógico. Processo.
Sem camisa,
peraí. A gente tá falando de pai e mãe, essa é pra minha mãe.
É um prazer imenso, eu tenho uma admiração enorme por você. É, eu sempre vejo tudo que você fala tem bom senso. Então isso é alguma coisa que eu admiro muito e eu fico muito agradecida de estar aqui. Quando eu soube que você estava me convidando, eu falei, uau, Paulinho, uau, uau.
Não existe cultura sem contracultura. Quando você criou a Trip, você estava contra algum modelo de edição de revista.
Você arrasa, faz isso melhor, né, que a gente tem e é uma conversa que flui, que fica consistente, ao mesmo tempo, né, a gente acaba liberando, né, informações, porque acaba sendo muito agradável, muito legal.
Pô, são assuntos diferentes que dá para eu ficar aprofundando. Claro que quando a gente desligar, eu vou lembrar de uma puta resposta sobre aquela primeira pergunta da análise.
Toda a turma da Trip, da TPM, assim, vocês um pouco apostaram no meu talento. Ué. Quando as pessoas estavam, né, começando a ver meus trabalhos na televisão.
Você faz parte da minha vida, você é um ídolo para mim, porque as suas revistas chegavam na minha sala de aula. Eu acho que o ápice da criatividade é quando a gente encontra um entrevistador que é que pensa como você, que tem a busca pela existência, o porquê estamos aqui. Então eu tô saindo dessa entrevista muito feliz.
Por muitas vezes eu tenho deixado o ódio para trás, tá ligado, meu mano? E com isso eu tenho conquistado grandes coisas. A sua amizade é uma delas, Paulo. Tamo junto, meu mano. Até a próxima. E obrigado pelo carinho mais uma vez. Valeu?
Você ouviu o Trip FM. 40 anos de conversas transformadoras.